Saúde no Ar. Informação na dose certa.
Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Sou Patrícia Tosta, a partir de agora estamos juntos neste programa que leva até você todos os dias informações, orientações, dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Saúde no Ar você acompanha pela Excelsior AM 840, mas também pelo portal www.portalsaudenoar.com.br. Nos acompanha também através das redes sociais, através do Twitter, do Facebook ou do Instagram. E se você quer ouvir não só o Saúde no Ar, mas outros programas que falam de esporte, saúde, estética e saúde, trazem informações para uma melhor qualidade de vida, baixe gratuitamente o aplicativo da Rádio Web Saúde no Ar, uma programação inédita todos os dias, seleção musical de primeira para você que está em nossa sintonia. Então, fique ligado aqui no nosso programa, esclarecendo as suas dúvidas. Hoje vamos falar sobre saúde ocular. O médico Vespasiano Santos, médico oftalmologista, será o nosso convidado mais uma vez. Fique com a gente, se é saúde, saúde no ar.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
Patrícia Costa. E que alegria fazer parte da sua vida, fazer parte da sua rotina. Hoje querendo abraçar todas as pessoas que estão aniversariando, os ouvintes da Rádio Excelsior da Bahia, de modo especial Ezequiel Oliveira, que é o mentor desse projeto, que participa com a gente de toda a construção, pensando todas as ações do projeto Saúde no Ar, que ele possa ter muita vida e assim também continuar conduzindo as ações desse programa. E para você, ouvinte, também que está aniversariando hoje, o nosso carinho especial, 24 de setembro, dia de celebrar a vida. E com a produção de Edla Maiara, os trabalhos técnicos de Ivan Marques, estamos juntos aqui em nosso programa com muito carinho para você.
Patrícia Costa.
Sempre com uma mensagem de esperança, de otimismo, de alegria, celebrando a vida, porque isso sim é importante, amigo ouvinte. Claro que todas as dificuldades, elas passam, elas estão aí para serem superadas, mas o importante é a gente ter o calor humano, o amor de Deus em nosso coração. E hoje eu vou abrir o programa com a mensagem da Ana Cristina, nossa ouvinte, que nos mandou uma mensagem belíssima que diz o seguinte: Deus tem o poder de acalmar o coração, aquietar a alma e encher o coração de paz. É Ele quem chega em nossas vidas para transformar a dor em alegria, o choro em felicidade e a luta em vitória. Vitória para todos nós, saúde, alegria, pensamento positivo, sempre. Beijo grande a todos os nossos ouvintes que já estão em nossa sintonia, interagindo pelo 3328-7666 ou também pelo nosso WhatsApp. Todos os dias um programa especial para você. Vamos saber os nossos destaques, quais são os assuntos que vão estar em pauta aqui no programa Saúde no Ar, que é, sem dúvida nenhuma, um programa feito com muito carinho para todos os nossos ouvintes que estão aqui em Salvador, que estão também no interior do estado, mas a gente atinge, gente, uma infinidade de pessoas, porque estamos também no portal, a rede mundial de computadores, a internet, e que nos possibilita a chegar em todo o Brasil e também no mundo, né? Quero lembrar que já tivemos aqui nesse programa um ouvinte lá de Angola. E se você está nos ouvindo nesse momento, em qualquer lugar desse imenso Brasil, manda também a sua mensagem através dos nossos canais de comunicação, entre eles o WhatsApp 9681-3998. Tá me ouvindo agora? Primeira vez ouvindo Saúde no Ar? Cadastra esse número 9681-3998. Acessa também o Portal da Saúde, referência na comunicação da saúde, Portal Saúde no Ar. Mas vamos deixar então aqui a conversa de lado e vamos aos nossos destaques, Ivan. Vamos saber o que vai passar por aqui. Hoje, o médico Vespasiano Santos, já falei no início do programa, vai falar sobre visão subnormal. Sabe aquelas pessoas que não enxergam direito, não enxergam bem, têm baixa visão, ou por conta de problemas diabéticos ou outras questões até familiares, então não enxergam muito bem. Então baixa visão, visão subnormal é o assunto de hoje aqui com o médico Vespasiano, que sempre esclarece também outras dúvidas dos nossos ouvintes. Fica à vontade, manda a sua pergunta, teremos o prazer em responder. E aquilo que não dá tempo de responder aqui, respondemos também através do nosso quadro A Saúde é Você. Mas hoje é quinta-feira, é dia de mente sã, corpo sã, procrastinação. Isso foi aí uma demanda do nosso ouvinte que nos mandou essa pergunta pelo WhatsApp. Você também pode usar essa ferramenta. E ela disse, olha, minha filha, ouvinte, disse assim, minha filha começa um curso, não termina, começa uma coisa, não termina, está sempre adiando, adiando, adiando. Isso tem nome, pode ser sim um transtorno que precisa ser tratado. Procrastinação é o assunto aqui no Mente Sã. Viver bem, como ter qualidade de vida diante do excesso de informações. Informação é legal, né? Mas muita informação toda hora. É pelo WhatsApp, Facebook, internet, livros, tantos canais de informação. O que, que isso afeta a sua saúde? Viva bem, com qualidade de vida. E a reportagem de Edla Maiara vai falar sobre a saúde do adolescente e jovem. Dia Mundial da Juventude, celebramos na última terça-feira e, portanto, esse é o tema de hoje. Fique ligado, tudo isso e muito mais só para você.
Saúde no ar. Informação na dose certa.
Patrícia Costa.
Você ligado, sintonizado, participando com a gente, 3328-7666 é o nosso telefone para você participar e esclarecer as suas dúvidas. Não deixe de ligar para a gente, não abra mão desse canal da informação. Vamos começar então com a matéria de Edla Maiara, em alusão ao Dia Nacional da Juventude, comemorado no dia 22 de setembro. A Secretaria Municipal da Saúde vai promover até o dia 25 deste mês a mobilização com o tema Ser Adolescente Jovem em Salvador. Estão sendo realizadas atividades com o objetivo de incentivar a capacidade criativa do jovem, valorizando os talentos das comunidades. Então, vamos saber o que está sendo pensado, foi pensado. Vamos falar também de um evento importante que acontece na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, o Campus Cabula, na matéria que você acompanha agora.
Base no Estatuto da Criança e do Adolescente, foi criado o Campo Temático da Saúde de Adolescentes e Jovens, que tem como objetivo assegurar a acessibilidade e a melhoria da qualidade de saúde desse grupo. Roseli Almeida é coordenadora do Campo Temático e fala mais sobre o assunto.
Está inserido na Diretoria de Atenção à Saúde e Coordenadoria de Atenção Primária à Saúde. A nossa atuação é nos 12 distritos sanitários, Distrito Cabula Beiru, Itapuã, Brotas, Boca do Rio, Barra Rio Vermelho, Cajazeiras, Centro Histórico, Liberdade, São Caetano Valéria, Subúrbio Ferroviário, Itapajipe e Pau da Lima. Nosso público-alvo para a Organização Mundial de Saúde é adolescente na faixa etária de 10 a 19 anos e jovem de 20 a 29 anos. As nossas ações são respaldadas pela Política de Atenção Integral à Saúde de Adolescente e Jovem e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
A caderneta de saúde do adolescente é um importante instrumento que reúne informações sobre como evitar doenças, mudanças no corpo, saúde bucal e alimentação. Conscientizar a população sobre a importância da caderneta do adolescente para Roseli Almeida é uma das ações mais importantes do campo temático.
Uma das ações prioritárias que temos é a implantação da caderneta de saúde de adolescente na rede de atenção primária à saúde, instrumento que visa auxiliar o adolescente sobre seus direitos, desenvolvimento físico e cuidados com a saúde. As atividades são realizadas, né, objetivando a promoção da saúde e prevenção dos agravos, abordando temas do cotidiano dos adolescentes e jovens soteropolitanos. Assim, busca-se o empoderamento dessa população para melhoria da qualidade de vida e ampliação do acesso aos serviços de saúde. Hoje, nossa principal demanda na saúde do adolescente jovem é que os adolescentes não reconhecem a unidade de saúde como espaço deles. E a gente sempre busca captar esses adolescentes, tornar as unidades de saúde mais atraentes para que esse público frequente, porque assim a gente tem que prevenir.
O acompanhamento de saúde é importante em todas as fases da vida. Por isso, os jovens e adolescentes devem buscar atendimento, principalmente para a prevenção e controle de doenças. Para isso, basta comparecer ao posto de saúde mais próximo da sua casa, munido dos seus documentos de identificação. Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo da saúde através do portal saudenoar.com.br. Edila Maiara para o Saúde no Ar.
Então é importante, né, que o Saúde no Ar, que os órgãos municipais e estaduais, claro, também o Saúde no Ar, que faz essa prestação de serviço de utilidade pública, todos os canais de saúde se voltem também para esta população. Adolescentes e jovens precisam também ser cuidados com carinho, com amor, com atenção, e tem questões específicas desta faixa etária que precisa ser vista com carinho. Ainda nesse giro de notícias do Informe Saúde, vamos fazer um link direto da nossa redação no bairro do Comércio com a repórter Ana Paula Lima. Bom dia, Ana.
Ana Paula Lima.
Olá, Patrícia. Olá, os ouvintes da Rádio Excelsior. E agora vamos falar sobre mais desdobramentos aí da PEC da Bengala. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou durante uma sessão realizada ontem o projeto de lei que aumenta a idade da aposentadoria compulsória para todo o funcionalismo público do país. A proposta prevê que, além dos servidores da União, estados e municípios, a medida também possa valer para os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, das Defensorias Públicas e dos membros dos tribunais e conselhos de contas. Com isso, a idade limite para que o servidor público continuasse trabalhando passaria de 70 para 75 anos. O texto já passou pelo Senado, mas como sofreu mudanças na Câmara, passará por nova análise de senadores. Em maio, foi aprovada uma emenda à Constituição, aí apelidada da PEC da Bengala, que ampliou de 70 para 75 anos a idade para aposentadoria compulsória de ministros de tribunais superiores. A medida, porém, não atingia aos demais servidores públicos. Agora, caso seja aprovada, passa a abranger eles também. E olha só que interessante, pular por 2 minutos diariamente pode fortalecer o osso do quadril de pessoas mais velhas, reduzir o risco de fratura após uma queda e diminuir a probabilidade de desenvolver osteoporose. Pois é, é o que apontou um estudo feito por pesquisadores da Grã-Bretanha. Os resultados mostram que houve uma melhora de até 7% na densidade óssea da parte externa do osso e também na densidade da camada do osso esponjoso dos idosos que participaram da pesquisa e fizeram um exercício. De acordo com os estudiosos, a melhoria mais importante foi o aumento da massa nas áreas mais finas do osso, que consequentemente ocorre aí maior risco de fratura após uma queda. Mas claro que você que já passou aí de 60 anos não pode ficar pulando, fazendo muito esforço, isso pode ser perigoso, mas você pode conversar com o seu médico a respeito desse estudo que é bem interessante. Direto da redação de Saúde no Ar, Ana Paula Lima.
Obrigado, Ana. Sempre com destaque da saúde, também uma dica para que você viva melhor, viva bem aqui no nosso programa Saúde no Ar. Olha, o prefeito da capital baiana, Assis Neto, afirmou na noite de ontem que vai disponibilizar cerca de 140 milhões de reais a mais do que obriga a lei da saúde municipal este ano. O gestor da capital baiana esteve presente, entre outros gestores, também o secretário de saúde do estado, Fábio Vilas Boas, estiveram presentes na abertura oficial da 25ª edição do Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e o 11º Congresso Internacional das Misericórdias, que acontece até amanhã aqui em Salvador. O evento teve abertura oficial na noite de ontem, lá no Hotel Pestana, com a bênção do arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, que abriu os trabalhos, e durante toda a noite foi falado exatamente isso: a importância das Santas Casas de Misericórdia como apoio ao atendimento da saúde. Muitas dessas casas fazem o atendimento 90% e até 100% pelo SUS, e elas também, de acordo com seus representantes, vivem aí com o pires na mão. Expressão dita ontem lá no Congresso, pedindo apoio, auxílio, para que continue sobrevivendo e fazendo o atendimento. Então, o Congresso reúne várias autoridades do setor da saúde, presidentes das Santas Casas, para discutir os caminhos para que as Santas Casas possam continuar atendendo. E ontem era esperada a presença do ministro da Saúde, Arthur Chiouro, que não esteve presente no Congresso, e de acordo com a representante do Ministério da Saúde, a informação é que o ministro não pôde estar presente por um problema em Brasília. Nós sabemos que o Brasil vive hoje uma crise econômica, mas também política, o que leva aí a presidente Dilma a fazer acordos, concessões. Vamos então acompanhar, né, o desenrolar dos fatos para saber que problema teria sido esse em Brasília que afetou diretamente o ministro da Saúde, Arthur Chiouro, ele que estava com praticamente malas prontas para seguir para Salvador, participando da abertura do Congresso das Santas Casas e não compareceu.
Eu sou Robson Moura, presidente da Associação Brasileira de Medicina, e gostaria de fazer um convite a todos os médicos e outros profissionais de saúde que se interessarem, que nos próximos dias 25 e 26, ou seja, na próxima sexta-feira agora e sábado, teremos o Congresso Médico da ABM, e esse ano com um tema diferente, mas extremamente importante, que é o papel da internet na prática médica contemporânea. Iremos tratar sobre educação médica através de curso à distância, as trocas de informações em redes sociais, até onde isso é ético para o médico fazer com seus pacientes, a própria síndrome chamada síndrome de burnout, que é o médico ficar 24 horas disponível via rede de internet. Então, são assuntos extremamente do momento que a classe médica vem passando junto com seus pacientes. Então, é um convite que eu faço aos médicos, estudantes de medicina, aos profissionais envolvidos na área, para que possamos discutir e ver até onde cabe o papel da internet no dia a dia da prática do médico. Bom, esse evento vai acontecer, o Congresso da ABM, no próximo dia 25, no período da noite, e no dia 26, que é o sábado, das 8 da manhã até as 17 horas, na própria sede da ABM, na rua Baipendi, em Ondina. E quem quiser participar, faz a inscrição pelo telefone 2107-9666, no setor de eventos.
Tem então o convite da ABM, Associação Baiana de Medicina, sempre com uma programação. Vocês também podem acessar, né, profissionais da área de saúde, médicos, estudantes, quem quer ficar por dentro das informações que acontecem aqui na Bahia, em todos os setores da área de saúde, acessa o nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Divulgamos não só esse congresso da Associação Baiana de Medicina, ABM, vocês ouviram aí o presidente da instituição, o médico Robson Moura, mas também outros eventos que acontecem aqui na cidade. Fique ligado, se é saúde, saúde no ar. E por falar em saúde, prevenção, qualidade de vida, viver bem, é o quadro todas as quintas-feiras aqui com você. E como ter qualidade de vida, gente, diante de tanta informação? Eu tô aqui dizendo, né? Acesse lá o portal, ouve a Rádio Celso, tanta informação, isso tem um impacto para a nossa saúde. Como assimilar tudo isso sem deixar que isso te afete, te deixe ansioso, preocupado? É o que você acompanha no Viva Bem.
Olá, caros amigos. Hoje eu recebi um convite bem bonito de falar sobre a busca pelo bem-estar, Viva Bem. E isso me chamou tanto a atenção, porque eu sempre quis viver bem e sempre quis que todo mundo estivesse bem. Com saúde, com paz, com felicidade, tivesse amor pela vida. E hoje uma amiguinha minha disse, eu perdi esse amor pela vida e não estou conseguindo experimentar bem-estar. Eu falei, por quê? Ela disse, porque o telefone toca o dia todo para mim, o WhatsApp. Então eu acho que para a gente ser feliz, viver bem, nós temos que ter uma meta, um objetivo bem claro. Para mim, o principal é o viver a minha essência de paz. O principal para mim é o experimentar amor no coração. E o principal para a minha vida é ver que eu posso fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Portanto, eu tenho que parar e refletir como eu estou vivendo, se é dessa forma que eu quero continuar a viver Não, ponto final. O mundo está precisando muito dessas pessoas que têm coragem de colocar um ponto final em tudo que passou e começar a vida com esse sentimento. Eu sou essa energia pura, um ponto de luz, então eu tenho mais poder do que simplesmente ficar recebendo mensagens, as pessoas ligando o dia todo, eu não posso ter minha refeição em silêncio, em paz, eu não posso dormir tranquila. Não, então eu quero mudar. Você é capaz de passar por essa mudança? E é dito que quando nós mudamos, o mundo muda. Pois então, é o que eu desejo a todos vocês hoje. Se vocês sentem que vocês escolheram uma meta para viver e estão felizes com essa meta, parabéns. Se vocês sentem que vocês querem mudar alguma coisa, tenha coragem de parar, respirem fundo, coloque um ponto final em tudo que passou. Tudo que passou foi bom, mas o presente tem que ser bom também. Muito bom dia. Vive em paz e com muita alegria. Preserve seu bem-estar.
Preserve o seu bem-estar. Saúde, gente, não é só cuidar da doença. O importante é fazer um trabalho de saúde preventiva. Cuidar do seu bem-estar, do seu equilíbrio mental, também faz parte disso. Vocês ouviram aí a fala de Ida Meirelles, ela que é presidente para o Nordeste da Associação Brahma Kumaris, toda quinta-feira aqui com a gente. Para finalizar esse bloco de notícias, antes do bate-papo do nosso amigo que já está aqui com a gente, o médico Vespasiano Santos, hoje falar sobre visão subnormal, vamos ouvir o Mente Sã falando sobre procrastinação. O que será que é isso? Os cientistas definem a procrastinação como um atraso voluntário de uma ação, apesar das consequências negativas previsíveis. É optar pelo prazer ou humor de curto prazo às custas do longo prazo. Quem vai falar melhor sobre isso é a psicóloga Elisângela Aquino.
Saúde no ar. Comportamento, mente sã, corpo são.
Bom dia a todos os ouvintes do Saúde no Ar. Quem fala é Elisângela Aquino, psicóloga, psicoterapeuta. Hoje com a tarefa de falar um pouco sobre procrastinação. A procrastinação seria o adiamento de uma ação, seria a mania de deixar tudo para depois ou para a última hora. Na maioria das vezes surge com a obrigação de realizar tarefas ou algum dever. Para ilustrar um pouco, teríamos o exemplo daquela pessoa que precisa estudar para uma prova, mas vai adiando até a última semana, que são os últimos dias que antecedem essa responsabilidade. Ou seja, poderia ter estudado com tranquilidade, mas deixou para a última hora. Esse atraso na ação, ele só ocorre quando relacionado ao dever. Nas atividades de lazer ou prazerosa, esse comportamento ele não existe, já que deixa de ser uma obrigação. É importante que o ouvinte ele se observe e perceba em quais situações ele tende a procrastinar. Se é apenas naqueles 5 minutinhos do despertador ou atividade de maior importância. Não existe nenhuma normalidade em procrastinar. Torna-se um comportamento que merece atenção quando impossibilita o caminhar das responsabilidades e o funcionamento normal das ações. Um dos fatores que podem ocasionar a procrastinação seria a baixa autoestima, já que o sujeito com receio de não obter sucesso nas atividades, de maneira inconsciente, ele evita a tarefa atrasando o máximo possível. Uma dica, quem nos ouve, seria separar as atividades em necessárias, importantes e urgentes, criando um grau de prioridade entre elas e estabelecendo prazos para suas conclusões. No caso, necessário seria aquilo que não se pode evitar, importante é aquilo que tem muita importância e urgente é aquilo que é imediato. Lembrando, tudo se torna urgente quando se deixa para depois. O ideal realmente é fazer o que precisa ser feito. Abraços a todos e até a próxima.
Então, procrastinar, deixar para depois, o que causa uma ansiedade muito grande. Se você tem algum tema, manda um e-mail para a gente, produção@portalsaudenoar.com.br. Mas agora é hora de falar sobre o assunto de hoje. Vamos falar sobre visão subnormal. Fique ligado.
Conversando com o especialista.
Patrícia Costa. Consideramos a visão subnormal aquela pessoa que tem uma visão 20% ou abaixo do 20% do que é chamada a visão normal. Alguns fatores podem determinar isso, problemas de saúde ou também fatores hereditários. É o que nós vamos conversar agora com o médico oftalmologista Vespasiano Santos, mais uma vez aqui com a gente. Muito bom dia, prazer revê-lo, doutor Vespasiano.
Bom dia, Patrícia, prazer é nosso, mais uma vez, estar aqui falando para a família Celso.
Então, você já pode encaminhar a sua pergunta, esclarecer a sua dúvida. Primeiro, falando o que é essa visão subnormal, acomete mais a quem? São fatores genéticos? Quais são as causas?
Olha, a visão subnormal é aquela visão que não corrige com óculos simples, com hipermetropia, miopia, astigmatismo. Quando tem uma lesão na mácula, não é? Que é aquela região responsável pela visão central. E então você tem que desenvolver na retina outra região para que possa enxergar. E as doenças que causam, na maioria das vezes, a visão subnormal é a toxoplasmose, quando ocorre na mácula, e a degeneração macular senil. Então, você tem que usar um óculos especial em que você vai aprender a enxergar por outra parte da retina, que não seja a mácula, porque ela já está comprometida com essa patologia. E aí você usa um óculos especial, lupa, você usa aumento para ver a televisão, enfim. É assim chamada visão subnormal, que pode ser corrigida com esses óculos especiais.
Então, tem algumas ferramentas, alguns mecanismos, óculos especiais, lupas, que auxiliam as pessoas a conseguirem realizar as suas atividades antes cotidianas, né? Mas isso também pode ser resolvido com cirurgias?
Não. Com a cirurgia, ainda não. Porque é uma lesão na mácula e essa lesão é uma lesão cicatricial que não corrige com a cirurgia. Tem que fazer uso do óculos especial, não é? Como a lupa, telelupa, não é? Que você possa aprender a enxergar pela periferia da retina.
3328-7666 é o nosso telefone. Alguns ouvintes participando também através do WhatsApp. Vamos responder as perguntas, né? Encaminhe aí a sua dúvida pelo telefone 3328-7666 ou pelo nosso WhatsApp. Já falei no início do programa, repetindo para você que não anotou. 9681-3998. Doutor Vespasiano, a visão subnormal pode ser considerada uma deficiência?
Sim, pode ser. Porque o paciente com a visão subnormal, ele não pode desenvolver as atividades de uma pessoa normal. Ele tem que estar com suas limitações, não é? Não é um paciente com um deficiente visual, não é? Ele usa apenas um óculos especial e tem que desenvolver atividades especiais.
Eu tenho uma pergunta aqui da ouvinte, Bárbara, que nos pergunta através do WhatsApp. Ela disse que tem miopia em uma visão, tem 5.5 e a outra 5. Ela gostaria de saber se pelo SUS ela pode fazer uma cirurgia e se isso tem correção cirúrgica.
Tem. Existe a cirurgia refrativa, que é feita com o excimer laser, e corrige. Esse grau de miopia de 5 é um grau que pode corrigir totalmente com essa cirurgia. Infelizmente, o SUS não realiza essa cirurgia, porque o Extreme Laser é um aparelho caro, custa $500 mil, e até alguns convênios não fazem essa cirurgia. Só faz realmente particular, infelizmente, ainda.
A gente lembra aqui que o médico Vespasiano Santos, ele continua atendendo lá no consultório, no Hospital Espanhol. Inclusive, tivemos uma boa notícia que o Hospital Espanhol amanhã vai ter uma reunião importante para definir o hospital que fechou, né, as portas, fazia um atendimento, mas o serviço ambulatorial, alguns serviços, entre eles a clínica do médico Vespasiano Santos. É importante a gente dizer isso, porque muita gente pensa que por conta do fechamento do hospital, o Vespasiano não atende mais lá. Continua atendendo, deixa o telefone aqui à disposição para os ouvintes que estão precisando fazer uma revisão e gostariam de ter esse contato, tá? Então você pode ligar aqui para a nossa produção e saber o telefone. Mas eu estou falando isso porque um ouvinte pergunta quanto tempo se deve ir a um oftalmologista. É preciso fazer uma consulta anual, a cada 6 meses? Qual a frequência?
Olha, depende de cada paciente, depende de cada patologia. Se é um paciente portador de glaucoma, por exemplo, no mínimo de 6 em 6 meses. Se é um paciente diabético com alterações na retina, deve também fazer sua consulta de 6 em 6 meses. Mas se é um paciente que faz apenas uso de óculos, pode fazer a consulta de ano em ano.
3328-7666, nosso telefone para as perguntas aqui dos nossos ouvintes. Como distinguir, doutor Vespasiano, um problema de visão da visão subnormal? Quais são os sintomas que definem que aquele é um problema mais sério que precisa ser tratado?
Olha, o paciente com a visão subnormal, ele não enxerga para perto, não é? Ele não consegue visualizar as coisas próximas e enxerga também visão nublada para longe. Então, essa é uma diferença que existe de uma pessoa que tem uma visão normal com óculos de uma outra visão de outra pessoa que tem uma visão subnormal. Então, a visão subnormal é uma pessoa que não enxerga para perto, mesmo com óculos normal.
Algumas pessoas, entre elas o nosso ouvinte, né, alguns ouvintes que dizem que muitas vezes vão ao médico e o médico faz um diagnóstico superficial, não dizem exatamente o que é que eles têm. E às vezes o paciente vai até esse profissional, não é bem atendido ou não tem um atendimento devido e sai de lá sem as respostas. É difícil mesmo fazer o diagnóstico nessa área da oftalmologia? Tem exames específicos que vão indicar o que o paciente tem, enfim, né? Qual o diagnóstico exato?
Olha, eu acho que nós temos avançado bastante na tecnologia, em aparelhos, mas o mais importante, e que eu, inclusive, dou valor, é ouvir o paciente, é atenção ao paciente, é o calor humano. Porque aquele paciente que vai ao seu consultório é uma pessoa carente, é uma pessoa que vai esperançosa em busca de uma solução para o seu problema. Claro que nós temos hoje uma série de aparelhos e que podem diagnosticar determinadas doenças. Mas o contato com o paciente deve ser esclarecido, ele não deve sair com nenhuma dúvida, e o paciente e o médico têm que ter também a paciência com o paciente de escutá-lo, não é? De tirar todas as suas dúvidas. Infelizmente, hoje, eu reconheço que existem determinados médicos, pela quantidade que quer atender, pela pressa, não dá atenção, não dá aquela atenção especial. Ouve o que o paciente fala, a sua queixa, para que seja resolvido o seu problema.
Essa foi a queixa aí do Carlos Lobato, né, que esteve e ligou para a gente fazendo essa colocação. É importante, sim, que as pessoas tenham bom atendimento em todas as áreas e na área de oftalmologia não seria diferente. O Antônio, lá de São Marcos, tem uma pergunta a fazer. Oi, Antônio, bom dia.
Pedro São Marcos. Doutor, é o seguinte, eu venho acompanhando com um oftalmologista há muitos anos, mas ultimamente, quer dizer, eu estava com óculos fraco, já estava com mais de um ano, eu fui para esse médico. E aí ele passou o grau, só que quando eu fui verificar, estava mais fraco do que eu tinha trocado. E aí eu voltei a usar o velho, agora o velho quebrou a perna, eu estou para fazer. Eu queria descobrir aí por que aconteceu isso. Ele veio de me dar um grau mais alto, eu tenho problema com a perna, como o senhor está explicando aí.
Às vezes pode acontecer, obrigada, tá, pela sua pergunta, acontecer isso, uma diferença, você fez um exame, isso inclusive já aconteceu comigo, fiz um exame em determinado profissional e depois repeti esse exame por um outro motivo e houve uma diferença. Na hora que o paciente está fazendo ali a consulta, aquele exame de rotina, é preciso que ele esteja bastante atento às respostas que eles estão oferecendo ali, vai influenciar no resultado do laudo?
Sim, vai. Hoje nós temos um aparelho, chama-se autorrefrator. Esse aparelho praticamente já dá o grau, né, que aquela pessoa precisa usar. Mas é importante a informação. E essa informação tem que ter calma, o paciente tem que estar tranquilo para dar informação e o subsídio necessário para a prescrição do óculos. Claro que existem também pessoas que apresentam um início de catarata e que usam um grau mais forte e esse grau diminui.
Pode acontecer.
Pode acontecer. Mas se não estiver enxergando bem, tem que levar esse óculos para o oftalmologista, porque pode também acontecer um erro da ótica. A ótica pode fazer o óculos errado.
Então, ou seja, pegou, foi até o oftalmologista, fez o exame direitinho. Agora, outra pergunta até antes dessa. Mudança de comportamento, se a pessoa tomou algum medicamento, enfim, pode influenciar o exame no dia seguinte? Tem alguma coisa que é preciso ser feita antes? Eu vou ao oftalmologista, vou fazer um exame. Tem algum protocolo antes, digamos assim, que as pessoas precisam seguir?
Tem, sim. Por exemplo,
sim.
Vamos, se é um paciente diabético e seu açúcar está em 200 ou mais, ele não deve prescrever o óculos, porque quando esse açúcar normalizar, esse óculos não vai servir.
Certo.
Se é uma pessoa que usa lente de contato, tem que retirar sua lente de contato 2 dias antes, porque senão vai dar um grau diferente. E tem que estar tranquila. Não aquelas pessoas que fazem uso de tranquilizantes, de determinados medicamentos, deve também evitar para não prejudicar a prescrição do óculos e o exame que vai ser feito.
Um ouvinte também perguntou, da última vez que o doutor Vespasiano esteve aqui, mas a gente guarda, viu, as perguntas do ouvinte e sempre numa oportunidade estamos esclarecendo, porque esse é o nosso objetivo, fazer essa prestação de serviço. Ela perguntou o seguinte: quanto tempo é válida uma receita de um médico oftalmologista? Às vezes, aquela receita, você foi ao médico, ele prescreveu, você estava sem dinheiro ou sem tempo de comprar um remédio, passaram 3 meses, 4 meses, 6 meses, ainda é válida aquela prescrição?
Não, eu acho que até 6 meses, sim, né? Mais de 6 meses, deve voltar ao oftalmologista para repetir e ver se mantém aquele grau, porque pode modificar nesse período de 6 meses.
Tá bom. Marinalva, lá da plataforma, tem uma pergunta a fazer. Olá, Marinalva, bom dia.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem, prazer falar com você.
Eu quero tirar uma dúvida com o doutor Vespasiano.
Fica à vontade.
Eu sou portadora de glaucoma desde 27 anos. Faço tratamento. Meu telefone está um pouco...
Sim. Então, por favor, faça a sua pergunta.
Está ouvindo?
Ok.
Tá. Aí eu faço tratamento, aí de repente, agora eu estou com 73 anos e aparece a catarata. Quando já era para operar catarata e glaucoma, como agora faz... me apareceu um tumor do canto no olho esquerdo. Tá entendendo? E tinha 3 meses de operada do tumor, me recuperando. É correto eu fazer logo após essas 2 cirurgias?
Vamos lá.
Eu queria que o doutor Vespasiano me explicasse um pouco.
Ok, ouvinte, então tem 3 problemas aí na visão e ela quer saber se é indicada a cirurgia nesses casos.
Olha, dona Manuela, sim. Se a senhora já está recuperada da visão do tumor, não existe nenhum problema em que faça a cirurgia de catarata com glaucoma. E também, se o glaucoma da senhora está controlado com a base de colírios, não há necessidade de fazer uma cirurgia simultânea catarata e glaucoma. Faz só a cirurgia da catarata e continua usando o colírio para baixar a pressão do olho.
Ela disse que apareceu também um outro sintoma, né? Ela falou uma espécie de tumor, um cisto no olho também.
É um tumor que ela operou.
Tá.
Ela está em recuperação. Então, ela já recuperou, pode fazer a cirurgia da catarata e glaucoma.
Vamos tentar responder aqui rapidamente algumas perguntas que chegam pelo WhatsApp antes do intervalo comercial. Valmira, ela quer saber o que significa ter esse resultado médico, uma tomografia de retina, corte tomográfico. Ela quer saber também que apresentou espessura aumentada, presença de traço vítreo macular. O que teria sido esse resultado aí, doutor Vespasiano?
Olha, isso significa uma atração vítrea na mácula, porque o vítreo é uma substância gelatinosa que ocupa o espaço do globo ocular. E quando esse vítreo adere à mácula e traciona, provoca uma baixa da visão. Então tem que ser feita uma cirurgia, uma vitrectomia, para retirar, então, essa parte vítrea que está tracionando a mácula. Então, esse exame da tomografia, o OCT, feito na retina, diagnostica a tração vítrea macular.
Pode ser feita pelo SUS esse exame? Já é oferecido na rede pública?
Olha, esse exame, sim. Mas a cirurgia vitrectomia, não.
Tá. A ouvinte pergunta se o doutor Vespasiano continua atendendo também lá no Hospital Irmã Dulce, deixando também os telefones de contato, onde ele atende de forma particular.
Olha, eu vou dar o telefone, porque não é um problema ético, é porque nós mudamos o número do telefone lá do Hospital Espanhol, devido ao hospital estar fechado, mas o centro médico continua funcionando. O nosso telefone lá é 3264-5313. 3264-5313. O hospital está fechado, mas o centro médico está funcionando e nós estamos lá no terceiro andar.
Então, também atende lá na Torre Mandus, no ambulatório, que dia?
Nós atendemos todas as quartas-feiras, como médico voluntário lá no Hospital de Mandulce, e atendemos pacientes do SUS, aqueles que não têm convênio, nem pode pagar uma consulta, nós atendemos lá no Hospital de Mandulce.
Tem a pergunta da ouvinte, da Eli, que diz o seguinte: ela tem a mãe com 74 anos, tem uma carne no olho e catarata. E ela fez vários exames, apareceu um buraquinho no fundo do olho e o médico achou melhor não fazer a cirurgia. O que teria sido isso que apareceu no fundo do olho dela e se há recomendação para a cirurgia?
Olha, se realmente apareceu uma alteração na mácula, um buraco macular, não vai adiantar fazer a cirurgia da carne ou do pterígio ou também da cirurgia da catarata, porque a visão não vai melhorar. Então, ela vai submeter uma cirurgia e que não vai resolver. Então, é melhor deixar este olho aí, cuidar do outro olho. Caso aconteça algum acidente no outro olho, ela então pode submeter a cirurgia da carne, do pterígio, a cirurgia da catarata e, nesse caso, realmente está indicado um óculos de visão subnormal.
Pergunta da ouvinte, vai ficar depois do intervalo comercial, se tumores cerebrais também podem provocar problema de baixa visão. O Saúde no Ar vai agora para um pequeno intervalo, muito rapidamente. Voltamos em seguida respondendo essas e outras perguntas dos nossos ouvintes.
Tenha sua dose de saúde diariamente. Saúde no Ar, com Patrícia Tosta. De segunda a sexta, às 8 da manhã, na sua Excelsior.
Enxergue o mundo com bons olhos. Clínica de Olhos Dr. Vespasiano Santos, no Centro Médico Hospital Espanhol. Procedimentos, consultas e exames 3264-5313. Atendimento particular, convênios e sócios do Hospital Espanhol. Clínica de Olhos Dr. Vespasiano Santos, há mais de 40 anos cuidando da sua saúde visual. Centro Médico Hospital Espanhol, 3º andar, barra. Ligue e agende a sua consulta 3264-5313.
Acompanhe de 22 a 27 de setembro, direto da Filadélfia. Encontro Mundial da Família com o Papa Francisco.
Vemos aqui o valor precioso da família como lugar privilegiado para transmitir a fé.
Flashes ao vivo com o repórter René Vilela, diretamente dos Estados Unidos. Fique ligado com a gente e acompanhe toda a emoção desse grande evento. Você em sintonia com o 8º Encontro Mundial da Família, com o Papa Francisco, na Filadélfia.
Estamos apresentando Saúde no Ar.
De volta aqui com você no Saúde no Ar, muitas perguntas chegando, especialista no assunto, médico oftalmologista Vespasiano Santos, atendendo na medida do possível, claro, por conta do nosso tempo. Tem um ouvinte que pergunta sobre drusa, tem a pergunta também sobre tumor cerebral, se pode trazer baixa visão e manchas nos olhos. Outra dúvida.
Olha, tumor no cérebro, sim, pode levar a baixa da visão, porque provoca uma destruição das fibras do nervo óptico. Então, determinados tumores podem levar à cegueira. Então, tem que estar tratado e acompanhado pelo neurologista.
A pergunta é sobre drusa, mancha e tumor.
Drusa são pequenos pontos brancos que tem na retina. Inicialmente, não tem nada a prejudicar a visão, não é? Mas com a continuação, com a idade, essas drusas podem transformar em uma degeneração macular senil e ter uma baixa da visão. E a mancha que a paciente refere pode ser o que nós chamamos mosca volante, alteração no vidro, que é uma substância gelatinosa que ocupa a cavidade do globo ocular e ele se liquefaz. Uhum. E aí, dessas formas de cobrinhas, sombras, teias de aranha, então, isso é uma coisa que não leva à baixa da visão nem à cegueira.
Remédios de pressão pode diminuir a visão? Pergunta de outro ouvinte.
Remédio da pressão arterial.
Quem faz uso de remédio contínuo para a pressão, para o coração, essas medicações podem interferir na qualidade da visão?
Não pode. Ao contrário, a pressão arterial pode até melhorar, porque existe um estudo em que a pressão intraocular aumenta a pressão do olho. Então, não altera em nada a visão. Claro que alguns antidepressivos podem provocar uma baixa da visão, mas é recuperável quando ele deixa de tomar essa medicação.
Agora, o uso de colírios regulares, isso sim, pode trazer um problema de saúde, né?
Ah, sim. Automedicação. Porque o colírio, o melhor colírio é aquele indicado pelo oftalmologista. Você não adianta ir na farmácia usar o colírio de um vizinho, de uma irmã, de um parente, porque cada colírio tem sua indicação. Se você usar um colírio à base de corticoide, você pode apresentar aumento da pressão intraocular e provocar glaucoma. Também pode provocar catarata.
Para finalizar, prevenção. Sempre a gente fala disso aqui. Para ter uma melhor qualidade visual e para prevenir a baixa visão. Qual seria a indicação?
Olha, a indicação inicial é a visita pelo menos uma vez ao ano ao seu oftalmologista. Deve ter o cuidado sempre de, assim que sentir qualquer sintoma, e se você tiver na sua família algum caso hereditário de cegueira, é mais um motivo de você procurar o oftalmologista. Procurar ler com uma boa iluminação, usar o computador, e sempre, de uma em uma hora, você tirar a visão do computador para você piscar os olhos, porque você, usando o computador, você não pisca, não lubrifica. E nós necessitamos da lubrificação do olho.
Muito obrigada mais uma vez por tantas respostas. Aquelas que não foram possíveis responder aqui, estaremos respondendo pelo WhatsApp. Muito obrigada ao médico Vespasiano, que esteve mais uma vez com a gente. Obrigada.
Obrigado, Patrícia.
Então tá aí, mais uma vez, para você que não anotou, ouvinte ligou perguntando, 3264-5313 é o telefone para que você possa entrar em contato, esclarecer suas dúvidas, marcar a sua consulta. Muito obrigada a todos que fizeram com a gente o programa Saúde no Ar de hoje, que volta amanhã com muito mais informação para você. Até lá.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.
Muito bem, estou chegando. Meu bom dia especial do 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 meu bom dia especial.